Hipsters.tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas.
Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Google Gemini, toda a estratégia de IA do Google e inclusive da próxima imersão da Lura, totalmente focada em inteligência artificial junto com o Google. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai falar. Para a conversa de hoje, eu estou aqui com a Ana Raquel Cunha. Ela que é professora e cientista de dados aqui na FIAP. Tudo bem com você, Ana?
Tudo ótimo, Paulo. E você? Obrigada pelo convite aqui para a gente falar sobre essa imersão que está incrível.
Estou também com o Luciano Martins. Ele que é Developer Advocate no Google AI. Olha que bonito. Tudo bem com você, Luciano?
Boa. E aí, Paulo? E aí, pessoal? Muito prazer estar aqui com vocês. E vamos junto aí falar de IA generativa, de Gemini, de imersão. Vai ser da hora.
E tô também com o Fabrício Carraro, que está nos nossos podcasts, é gerente de produto aqui na Lura. Tudo bem, Fabrício?
Tudo ótimo, Paulo. E melhor agora, porque eu tô gostando muito de brincar com o Gemini.
Pois é. E para começar, fica aí o recado. Do dia 6 a 10 de maio, a gente vai ter essa imersão, que é a primeira vez que a gente faz a Lura e Google em conjunto, totalmente focado em inteligência artificial, para você aplicar já o que o Google tem, não é? Com o Gemini, com o Google AI Studio em detalhes e consumir da API, aprender a usar, ver as ideias, ter desafios. E mais ainda, dessa vez aí o Google, a Lura e a FIAP exageraram. Tem um monte de prêmios para os melhores projetos. Tem os detalhes ali em alura.com.br/imersal-IA. Tem um link aí no seu ouvidor de podcasts favoritos. Para a gente começar essa conversa, eu queria saber, Luciano, entender um pouco melhor essa estratégia de inteligência artificial do Google. Inclusive, vou pedir para o editor colocar aqui, vou usar esse vídeo de novo, hein? O CEO do Google, o Sundar, numa palestra um ano atrás, no Google I.O., se não me engano, o pessoal fez aquela brincadeira, né? Ele falou tanto de inteligência artificial que olha só esse corte que fizeram da palestra dele de 50 minutos. Pode tocar.
AI.
Pois é, Luciano, dá para entender um pouco por que no seu título aparece AI aí também, não é? Então a gente tem esse movimento de um tempo para cá, obviamente que vem muita força do Google Brain, do DeepMind, de todas as ferramentas e empresas e institutos que o Google trabalha com inteligência artificial, mas sem dúvida com as LLMs, com o boom que o GPT acabou causando, reforçou isso na população, nos clientes, nos usuários e claramente dentro do Google. Então, antes da gente chegar e falar o Gemini é capaz, o que é essa plataforma, o que é o Google AI Studio, eu queria entender como que essa estratégia de inteligência artificial está permeando, qual que é essa visão estratégica, por que o Google se posiciona assim?
Eu acho que acaba sendo uma coisa que faz parte da história do Google, porque se a gente pensar lá nos primórdios, os algoritmos de ranqueamento de informação, que foram o início do Google, né? O início do Google.com, da ferramenta de busca, e depois aumentando esse ecossistema, pensando nos produtos de ads, pensando no YouTube. IA sempre esteve muito próxima de tudo que o Google tenta entregar da perspectiva de qualidade de produto para o usuário final. Então, dentro do Google, sempre existiu o que a gente originalmente chamava de Google Brain, ou a área de pesquisa e inovação do Google. E a pesquisa de IA, ou a aplicação de IA nos produtos, sempre foi algo que foi intrínseco dos produtos, porque a gente pensa que, por exemplo, quando a gente está navegando no YouTube, a gente tem a recomendação de conteúdo, quando a gente está na plataforma de ads, a gente tem a classificação de audiência, o targeting e tudo mais. Quando a gente está usando o Gmail, tem todas as ferramentas anti-spam, de classificação, de priorização de mensagem de forma automatizada. E quando a gente cai na cloud, aí a gente tem um mundo de soluções de chatbot, processamento de documentos e por aí vai. Então, eu acredito que, como foi a brincadeira aí dos cortes do I/O do ano passado, dentro do Google também a gente acaba falando de IA em todas as áreas, em todos os produtos, em todos os momentos do ciclo de vida de produtos.
E eu queria entender um pouco mais tudo aquele mecanismo que apareceu o Bard lá atrás, e aí tem até outros nomes, né? A gente tem nesse mecanismo todo, nesse ecossistema do Google, a gente tem desde o Kaggle, do sistema de desafios de Data Science, até o Colab, não é? Que é aquele espaço para mecanismos do Jupyter Notebook, esse mecanismo mais, eu vou usar a palavra simples, não é correta, mas mais dinâmico para as pessoas trabalharem com um pouquinho de Python e muitos dados. Então, esse ecossistema é amplo e o Google foi dando muitos passos, né? Muitos passos próximos do dev, mas também muitos passos próximos do o que eu chamaria do usuário final, não é o usuário final, mas uma pessoa mais leiga de código, que me parece que também hoje em dia é target essas ferramentas. Quem está ouvindo aqui a gente, tem muita gente que ouve que não é dev, porque está muito à frente de tecnologia, quer aplicar tecnologia no consultório médico dessa pessoa, no escritório de advocacia, em vendas e marketing, que são casos que inclusive durante a imersão a gente preparou esse assunto. Então eu queria ver mais, entender mais o que acontece com isso, como essas coisas se juntam até chegar no Gemini.
Eu acho que assim, pelo que eu vivo hoje dentro do time de Developer Relations, como Developer Advocate, como também como usuário e desenvolvedor usando ferramentas Google há bastante tempo, eu acredito que o Google enxerga o developer, o desenvolvedor, o dev, como uma persona importante dentro do ecossistema de qualquer produto que é desenvolvido. Então, por exemplo, se vocês entrarem em um portal chamado developer.google.com, basicamente lá vocês vão encontrar as ferramentas de desenvolvimento, as documentações para literalmente tudo que o Google desenvolve ou co-desenvolve. Então, tem informação de Kubernetes para quem trabalha com DevOps, tem informação de desenvolvimento web para quem é mais desenvolvedor de front-end, e tem a parte de machine learning, desde os conceitos básicos de machine learning, o que é IA, o que é uma regressão, o que é uma árvore de decisão, até a gente chegar nesse mundo mais atual, que está com uma perspectiva assim, mais democrática, na perspectiva de comunicação e interesse, que é a IA generativa. Então, eu acredito que parte dessa experiência que a gente está tendo com o Google, Paulo, está dessa visão de que o dev é uma pessoa, é uma persona importante no processo de criação e de evolução dos produtos do Google, entendeu?
Eu também enxergo, Paulo, que além dessa parte muito importante que o Luciano falou, né, que facilitou o uso aí para um dev, como você bem mencionou aí no início, né, ele é uma ferramenta que veio para ficar e para todas as áreas, né, porque, por exemplo, eu como cientista de dados aqui no meu dia a dia, eu uso muito o MariaDB para poder me dar um norte, às vezes, para corrigir um código, ou até mesmo para a gente poder ali gerar conteúdos também, né? Ajuda a gente a analisar uma base de dados, ajuda a gente a criar os códigos, às vezes, com algum erro, né? Então, assim, voltado para o nosso dia a dia, a gente consegue utilizar. Mas também quem está ali com perspectiva, por exemplo, eu tenho um comércio e eu quero gerar ali, sei lá, alguma propaganda diferenciada, você pode pedir para a LLM gerar para você esse conteúdo, né? Então, acho que não somente ali voltado para quem é programador, para poder ajudar no seu dia a dia, até mesmo conectar nos seus dados, para você poder ali gerar um chatbot, por exemplo, personalizado, que é o que a gente vai fazer, por exemplo, na imersão, dá para todo mundo utilizar, né? Então, e como o Luciano bem falou, quando você entra na plataforma do Google, a documentação, eu acho incrível, ela é muito fácil, muito acessível. Então, a carinha com o formato do Colab, por exemplo, também, que é o Google, né, da plataforma, o Python da plataforma do Google, ele é fácil para qualquer pessoa utilizar, então acho que essa facilidade traz mais poder para o nosso tomar de decisão e o uso da ferramenta. Então eu gosto bastante também, tá?
Eu quero tomar como escada essa pergunta do Paulo aí, que ele mencionou até o Bard, né, que veio lá atrás. E também uma pergunta que eu fiz lá no nosso Hipsters Fora de Controle, que o Gus Martins também do Google participou recentemente, que é uma cutucada, não uma cutucada, mas uma polêmica talvez, para te colocar no meio da fogueira aqui, Luciano. Que eu queria saber qual que foi a reação aí dentro do pessoal, né, do Google, quando saiu o ChatGPT, lá no final de novembro de 2022, né? Como o Gus até mencionou lá, que vocês já tinham uma coisa que vocês estavam usando internamente, que era similar, que foi até apresentado mais ou menos publicamente, né, em um dos Google I/Os, mas eu queria perguntar, né, como é que foi primeiro a reação interna e depois essa corrida, né, para vocês entrarem também, né, com o Bard e mais atualmente com o Gemini e até com o Gemma, que é open source.
Não, sem dúvida, Fabrício, o movimento que a gente viu acontecer foi a democratização muito rápida da utilização, por exemplo, do ChatGPT, né? Pela simplicidade, pela interface, pelo perfil gratuito de algumas experiências. E como quem acompanhou aí o podcast com o Gus já deve ter ouvido dele também, algumas coisas internas são desenvolvidas, ou alguns novos produtos são desenvolvidos só para o público interno por algum tempo, às vezes por mais de um ano, antes da gente disponibilizar como um produto em preview, um beta, alguma coisa assim. Especialmente porque no mundo de desenvolvimento de IA do Google, a gente tem um conceito que a gente chama de AI Principles, que são alguns princípios fundamentais, são mais ou menos 10 princípios, mas que a grande ideia é a gente fomentar o uso de IA e o desenvolvimento de IA de uma forma que seja benéfica para as pessoas, que seja benéfica para o mundo. Então, por exemplo, um exemplo comum que a gente utiliza é que não tem nenhuma ferramenta do Google, algum SDK do Google, alguma API que faça parte de face recognition, ou reconhecimento de rostos. Para quem não conhece o conceito, é você criar um mecanismo onde, a partir, por exemplo, de uma foto de uma 3x4 minha, haja um sistema, um back-end, que vai fazer o match, vai fazer a comparação dessa foto com uma base de imagens que eu tenha guardado e que identifique, a partir dessa 3x4, a imagem de uma câmera de segurança, alguma coisa assim, que aquele rosto é do Luciano Martins, CPF número tal, RG número tal, ou seja, identifique rosto a dados pessoais. Isso é uma área que a gente não se propõe a desenvolver produtos, pelos riscos envolvidos ou pelo possível mau uso desse tipo de ferramenta. Então, dentro dessas preocupações dos AI Principles ou do desenvolvimento de IA responsável, como a gente costuma falar, a gente acaba tendo um ciclo de disponibilização de produto um pouco maior comparado com as outras Big Techs. Por quê? Porque a gente tem as etapas de validação de responsabilidade, validação se o modelo tem algum tipo de viés, ou seja, se ele está se comportando da mesma forma ou gerando o mesmo tipo de resultado para pessoas de etnias diferentes, de gêneros diferentes, de nacionalidades diferentes. E isso é um processo que, assim, na escala de produtos do Google, acaba sendo um processo demorado para a gente conseguir tirar uma conclusão. Não, isso aqui está pronto para a gente disponibilizar para todo mundo, ou do que normalmente a gente tem, por exemplo, se a gente pegar e nenhum demérito quanto às outras empresas ou nenhuma crítica às outras empresas, mas algumas empresas têm um ciclo de prototipação mais rápido. Então, você tem uma primeira encarnação de produto que está funcionando, que está alcançando alguns critérios de qualidade técnica, se a gente usar o mundo de IA tradicional, está batendo acurácia e recall, enfim, as métricas que a gente decide de qualidade do modelo, esse modelo já está pronto para ser validado por usuários externos. No Google, esse processo é um pouco mais demorado ou mais criterioso, vamos falar assim.
Legal, mas eu acho que essa parte ela é muito importante, né, Luciano? Porque agora, com essa onda que a gente tem das IA generativas, como é que a gente começa a pensar, né? Como é que fica a questão de direitos autorais, né? E até esses dados sensíveis, como você falou, de você relacionar com alguma pessoa, né? E gerar talvez um viés, às vezes, preconceituoso, né? Que acaba envolvendo aí, gerando de fato um vai para um lado que a gente não está querendo aí, que as IA seja utilizada para o mal, digamos assim, né? Eu acho que esse ponto é muito importante. Eu tenho uma curiosidade trazendo aqui para você, né? Como que tem essa questão dos direitos autorais? Porque eu sei que, por exemplo, se a gente for falar de uma LLM, ela é, como a gente estava falando aqui dos modelos de linguagem larga, né? São alimentadas com todo o conteúdo que tem na internet, por exemplo. E aí vai livros, vai artigos, vai blogs, né? E como que funciona essa questão? Será que a gente já tem... O Google olhou para essa questão de alguma lei que já exista? Como que funciona?
Boa, excelente pergunta, Ana. A abordagem que a gente está seguindo, que aparentemente assim, já tem outras empresas desenvolvendo modelos que estão seguindo o mesmo caminho, é você criar mecanismos dentro dos modelos, e isso já é alguma coisa parte do Gemini, que o modelo é capaz de definir o que ele chama de citação. O que seria uma citação? Se você pede, por exemplo, para o modelo escrever um poema sobre a cidade de São Paulo, por exemplo, e o modelo usa um trecho de alguma coisa que já exista, no final da resposta, ou dentro da chamada da resposta da chamada de API, se você for um desenvolvedor, vai ter uma referência de quais foram as referências ou as citações, seja link, seja algum livro ou alguma coisa assim, que o modelo usou para compor aquela resposta. Então, o caminho que a gente está observando e que a gente está perseguindo é que o modelo ele seja robusto o suficiente nessa questão das referências. Ou seja, sempre deixar claro se aquilo é um conteúdo que foi realmente gerado do zero a partir do conhecimento do modelo, ou se o modelo está usando trechos de coisas reais, de referências, como a gente faria, por exemplo, quando a gente escreve o nosso TCC na graduação. A gente pode ter trechos específicos que a gente pega de livros, de outros trabalhos, de artigos científicos, mas que lá no finalzinho a gente tem a nossa bibliografia, que a gente deixa claro da onde que veio as informações que a gente teve, tanto da perspectiva de validação, para não parecer que a gente está inventando alguma informação, como também para a gente validar e a gente respeitar quem criou aquela informação de fato. Então, se eu usei o livro do Fabrício para escrever algum trecho do meu capítulo, eu crio algum rótulo, né, que é o padrão que a gente escreve, que a gente usa quando escreve um TCC, um artigo científico, eu crio como se fosse uma variável, e essa variável vai estar lá na bibliografia apontando para o livro do Fabrício, qual edição, qual capítulo que eu utilizei e tudo mais. Então, a gente está trazendo esse mundo de citação, que já é uma boa prática acadêmica, para ser uma ferramenta dentro do modelo, entendeu?
E, Luciano, para quem está meio por fora ainda dos modelos, só conhece aqueles que foram lançados, sei lá, um ano atrás, na época do Bard, qual que é a família de modelos do Google atualmente? E as diferenças entre eles também?
Bom, hoje o que a gente tem de mais robusto e disponível para todo mundo é o que a gente está chamando de família Gemini ou ecossistema Gemini, que envolve algumas ferramentas e alguns modelos. Quando a gente está pensando do lado dos modelos, você tem o Gemini Pro 1.0, que é o mais tradicional, o primeiro que a gente experimenta, que ele trabalha com entradas de texto e devolve respostas em texto. Você tem o Gemini Pro Vision 1.0, que é a versão do modelo com multimodalidade, ou seja, a gente pode refinar um pouco mais esse conceito um pouquinho mais para frente, mas é basicamente a ideia que numa chamada para o modelo, numa requisição, num prompt, você consegue enviar diferentes modalidades de informação, ou seja, você consegue fazer uma pergunta em texto, enviar uma imagem, enviar um vídeo como referência. Por exemplo, a gente pega uma das aulas da imersão de IA, onde a gente tem um pouco mais de uma hora de conteúdo, e eu quero perguntar em que momento que a Ana Raquel está explicando o que é um embedding. O modelo vai pegar aquele vídeo que eu enviei, vai entender semanticamente o que é a pergunta que eu estou fazendo e vai encontrar no vídeo em que momento que a Ana está explicando o que é um embedding, o que é um vetor e tudo mais. Ou seja, essa é a experiência multimodal. Além disso, você tem o Gemini 1.0 Ultra, que é um modelo que tem um maior contexto de informação, mas ainda dessa versão 1.0. E o que está mais famoso, vamos falar assim, o que foi o mais que a gente lançou mais recentemente, é o Gemini Pro 1.5, que os dois grandes diferenciais dele são a arquitetura de busca de informação, que a gente evoluiu até a abordagem que a gente estava fazendo com o próprio Gemini 1.0, e também uma janela de contexto, ou seja, o que, é que isso significa? A quantidade de informação que ele pode gerir. Vamos imaginar que a gente tem o nosso programa em Python rodando no nosso notebook e que você tem um monte de informação que você armazenou como variável dentro do seu programa. Essas informações estão todas na memória do computador quando o programa está em execução. Então, fazendo uma abstração para a gente entender o que seria o contexto de uma LLM, é basicamente a quantidade de informação que você pode armazenar na memória da onde o modelo está rodando, para ele considerar essas informações durante as suas perguntas. Então, por exemplo, o Gemini 1.5, ele tem uma janela hoje disponível publicamente de 1 milhão de tokens. E a gente pode imaginar um token, de novo, abstraindo como se um token fosse uma palavra. Isso significa que com essa janela a gente pode, por exemplo, pegar todos os livros do Senhor dos Anéis, carregar, enviar para esse modelo como PDF ou como texto na solicitação e fazer perguntas sobre isso. Em que momento que aconteceu isso? o que aconteceu quando o Frodo estava subindo a montanha, esse tipo de pergunta semântica que a gente faria e que a gente buscaria lendo ou buscando em alguma ferramenta de PDF, fazendo um Ctrl F, tentando encontrar uma palavra que ancore a pergunta que a gente quer. E o modelo faz isso de forma automática, entendendo a semântica. Ou seja, eu posso fazer uma pergunta que não está exatamente escrita daquela forma no texto, ou seja, o exemplo que eu dei. O que aconteceu, quem o Frodo encontra quando ele está subindo a montanha para derreter o anel da história? Eu não preciso escrever com as palavras que estão escritas dentro do livro, eu escrevo da forma que faça sentido para mim, e o modelo vai entender a semântica da minha pergunta, vai entender a semântica do que está escrito no livro e vai encontrar a resposta do que eu busco.
Só puxando o gancho aí, Luciano, você falou dessa questão do comportamento do modelo poder olhar por esse número de tokens aí, que no caso são muitos tokens, né, que o Gemini consegue olhar para trás e entender esse contexto. E falando aqui um pouquinho agora, né, da área aqui de ciência de dados, para mim é sensacional a evolução que a gente chegou hoje, né, com esses modelos, porque antes a gente tinha as deep learnings que até analisavam a questão de contexto, a gente foi falar das redes neurais recorrentes, mas elas tinham ali uma certa deficiência quando o gap da informação que eu preciso acessar para entender o contexto e o passado que a gente vai estar olhando para trás, como você falou, para olhar para um livro e entender todo o contexto, a gente tinha algumas falhas, a gente tinha algumas deficiências. E com esses tipos de modelo, eu vejo que a gente está numa nova onda, uma nova geração. Acho que a IA está vivendo uma nova, digamos que uma versão aí totalmente mais atual, uma versão... Fugiu aqui a palavra, mas seria como se fosse uma inovação. A gente está aqui na Ultra Master versão da IA, né, Luciano?
Não, sem dúvida. E você tocou num ponto importantíssimo, Ana, que um dos grandes desafios dos modelos, bom, LLM, para quem ouve o termo, mas não sabe exatamente o que ele significa, ele é uma sigla em inglês para Large Language Model, ou um modelo de linguagem muito, muito grande, modelo de linguagem gigante. E um dos desafios que a gente tem com os Large Language Models é exatamente como que a gente faz essa troca entre ter um contexto muito grande, ou seja, o modelo armazena muita informação dos prompts, mas ao mesmo tempo a gente ter uma boa qualidade de resultado. O que a gente tentou fazer com o Gemini é a gente adotou uma arquitetura, ou ele foi desenvolvido com uma arquitetura que é uma abordagem acadêmica, assim, que está ficando cada vez mais conhecida, chamado de mistura de experts ou mistura de especialistas, onde dentro do modelo, na arquitetura do modelo, ele tem, para a gente imaginar como funcionaria, é como se ele tivesse mini modelos dentro dele, e cada um desses mini modelos é especialista em um grupo de informação. Ou seja, para a gente desenhar na cabeça como isso funcionaria, é se como dentro do Gemini tivesse um especialista em matemática, um especialista em gramática, um especialista em informação sobre música e por aí vai. Juntando isso com a pesquisa de fato e com o desenvolvimento da evolução do Gemini que foi criado pelo Google, a gente utiliza, tem um benchmark, ou tem uma avaliação acadêmica que se usa em modelos, que é uma abordagem que se a gente traduzir para português é como se fosse agulha no palheiro. Ou seja, você pegar um volume de informação muito grande, por exemplo, usando o exemplo da série toda do Senhor dos Anéis, mas em outros contextos também, histórico de chats e bases de código, por exemplo, pegar um repositório de código que tenha 1 milhão de linhas no total e usar isso como referência. E a ideia do benchmark do agulha no palheiro é você já ter as respostas que você quer, mas você faz a pergunta para o modelo e analisa se a resposta que ele encontra coincide com a sua referência, com as respostas que você já tem para as perguntas. É como se fizesse, se você mandasse um monte de informação para o modelo e depois você aplicasse uma prova para ele, como a gente faz numa disciplina na escola e na faculdade. E pelos benchmarks, o Gemini 1.5, ele está alcançando uma taxa de sucesso acima de 97%, 98%. Ou seja, a gente está conseguindo desenvolver um modelo que tem uma capacidade de armazenar informação de contexto muito grande, mas também a gente está conseguindo evoluir junto com essa capacidade de contexto a capacidade de busca de informação. Porque não adianta nada ter 10 milhões, 50 milhões de tokens de memória, vamos falar assim, de contexto, mas não conseguir buscar as informações que estão lá dentro, né?
quem me acompanha lá no Hipster Fraud Control sabe que a gente fica bastante brincando com todos esses modelos que vem saindo aí nos últimos meses e anos, até na verdade já. O tempo passa rápido. Mas quando saiu, quando eu tive acesso e pude realmente brincar com o Gemini 1.5 Pro lá no Google AI Studio, você vê que é diferente realmente, né? Tem grandes vantagens em relação ao 1.0 Pro. E a questão mais, uma das mais bacanas, que foi até mostrada no teaser lá no YouTube da própria Google, era a questão dessa da multimodalidade, né? Que você consegue subir um vídeo e aí fazer uma pergunta sobre um vídeo, como ele tem esse contexto que você falou, Luciano, de 1 milhão de tokens, isso dá mais ou menos 1 hora, né? 50 minutos a 1 hora de vídeo, algo em torno disso. Então você consegue fazer perguntas pro modelo sobre o que está no vídeo. E, se eu não me engano, originalmente isso era feito de uma maneira meio que separada, né? Era só pegando frames, né? Só imagens, só que agora, mais recentemente, também tem a opção do áudio. Então você pode perguntar do áudio e pode pedir para ele transcrever um vídeo, coisa que youtubers usam bastante ou gostariam de usar, né?
Exatamente. E podcast. Exatamente, Fabrício. E uma das coisas legais, tem um vídeo que você mencionou do lançamento do 1.5, você pode, eu acho que você mesmo chegou a comentar em outras conversas que você chegou a experimentar com isso, você pode fazer um desenho, por exemplo, a gente envia um vídeo, um clipe de música, enfim, alguma informação em vídeo para o modelo e envia junto uma foto que a gente pode desenhar na mão, assim, eu particularmente sou péssimo em desenhar, então eu desenho bonequinho de palitinho. E você pode desenhar, da forma que você conseguir, alguma cena que acontece nesse vídeo. Eu acho que o exemplo que tem no vídeo de lançamento é um vídeo antigo, em preto e branco, que tem algumas pessoas que estão trabalhando numa caixa d'água. E em determinado momento, eles abrem a válvula da caixa d'água e começam a brincar na cascata, no chuveiro que ficou embaixo da caixa d'água. E o exemplo que a gente dá no vídeo é que alguém fez um desenhinho com um boneco de pauzinho também, que tem o bonequinho de pauzinho, um risco azulado que representa a água caindo e um grande quadrado em cima com perninhas pretas que representa a caixa d'água.
É um desenho bem qualquer coisa.
Exatamente. Assim, um desenho sem complexidade, sem cola escrita, não tem informação escrita em texto, nem nada assim. E o pedido que é feito para o modelo é baseado nesse vídeo, em que momento que acontece a informação que está nessa imagem. Ou seja, não foi dado cola nenhum para o modelo. Isso é algo que as pessoas que estão ouvindo a gente conseguem experimentar no AI Studio também. Se entrar lá em aistudio.google.com, enviar um vídeo, enviar um desenhinho junto e pedir para o modelo responder qual que é a relação entre a foto e o vídeo, ou em que momento do vídeo que a informação da foto está acontecendo, consegue replicar esse exemplo. Mas basicamente o que o modelo faz no vídeo de lançamento é dizer que aquela cena que está desenhada em boneco de pauzinho acontece no minuto X, segundo Y do vídeo, e a pessoa vai lá, abre o vídeo original, vai para o ponto de tempo que o modelo responde, e a ação está acontecendo lá. Então, assim, dá para fazer umas coisas bem, bem legais com essa capacidade multimodal, né?
Eu tive um exemplo até que eu até citei lá no Fora de Controle, que eu peguei um vídeo do meu casamento em 2010 com a minha ex-mulher, que foi em Moscou, na Rússia, e era tipo, não era nem do casamento em si, era na parte que você está assinando papel ali com a juíza de paz e tudo mais, e era um vídeo curto, assim, de sei lá, menos de 1 minuto, algo em torno disso. E aí eu mandei o vídeo e falei, o que está acontecendo aí? Ele falou, isso aqui são duas pessoas jovens se casando e na frente tem um notário, né, uma juíza de paz, e as pessoas estão assinando, tem pessoas com vestidos, com roupas e tudo mais. Eu falei, tenta adivinhar onde foi filmado esse vídeo. E era com uma TechPix lá daquela época, né? Se eu filmei em 2010, eu devo ter comprado antes. Então não tinha metadados, não tinha nada disso. E ele falou, olha, provavelmente olhando aqui o que tem na imagem, as roupas das pessoas, a cor de pele, os cabelos, eu acho que esse vídeo foi feito ou na Rússia ou na Ucrânia, que era exatamente onde foi feito.
Então,
eu fiquei muito, muito surpreso, assim, já foi de cara, assim, uau, muito bom.
Nossa, a IA tá cada vez mais monstra, né? Caramba, as possibilidades são muitas, fico abismada cada vez mais, que legal, meu.
E uma das coisas interessantes dessas experiências multimodais, Fabrício, é que a gente consegue ir além só dessa interpretação simples da imagem e a gente consegue dar uns desafios mais complexos para o modelo e ele responder para a gente ainda com eficiência. Por exemplo, tem um GitHub que eu tenho alguns exemplos de utilização do Gemini e um dos exemplos que eu coloco eu envio duas imagens. Uma imagem tem uma cesta de fruta, que tem, se eu não estou enganado, 3 bananas e 2 maçãs. E a segunda imagem tem um, como se fosse uma foto de tela, um screenshot de uma planilha, que tem uma tabela de preço. Então tem mais frutas do que as duas da imagem, tem banana, maçã, uva, tem umas 4 ou 5 frutas, e tem um valor de cada fruta. Nesse protótipo, nesse exemplo que eu coloco lá, eu envio as duas fotos e eu pergunto para o modelo, baseado nas imagens, quanto que ficaria o custo da minha compra? Ou seja, eu não estou dando uma referência que são frutas, eu não estou dando uma referência que a primeira imagem tem frutas e a segunda tem preços. Eu simplesmente faço uma pergunta leiga, como um usuário interagindo com um chatbot, com um sistema, e eu quero saber quanto que a minha compra vai ficar. O que o Gemini faz é, ele identifica os objetos que estão nas imagens, ele faz uma contagem das frutas, ele identifica que tem bananas, que tem maçãs, ele faz a contagem quantas bananas tem, quantas maçãs tem, ele entende que a segunda imagem é uma tabela de preço, ou seja, uma informação tabular, que as colunas representam o objeto e o valor do objeto, e as linhas são cada uma das frutas, banana, maçã. Ele faz uma busca de qual linha que representa banana, qual linha representa maçã, e faz a multiplicação, ou seja, se cada banana custa 50 centavos, ele multiplica, se eu tenho 3 bananas vai custar 1,50, e a mesma coisa para maçã, e no final ele me dá o valor final. Ou seja, além desses cenários mais lúdicos, mais divertidos, da gente pegar um vídeo, pedir para extrair informação, a gente começa a trazer a multimodalidade do Gemini para cenários que podem ser úteis para um projeto que eu estou desenvolvendo na disciplina da Ana Raquel na FIAP, ou para o meu projeto de startup. Eu quero criar um produto novo, eu quero criar um produto para recomendação de produtos, ou para interpretação de vídeos para usuários que têm algum tipo de dificuldade de visão. São coisas mais práticas, mais reais, que o Gemini consegue ajudar a gente hoje. Não é uma visão de futuro de AI, não é o próximo passo que vem por aí, é algo que está disponível para a gente abrir uma aba do Chrome, abrir uma aba do nosso navegador, ir lá em gemini.google.com, que é a interação via chat, via conversa, ou aistudio.google.com, que é a interação mais preparada para um desenvolvedor, e conseguir as respostas desses exemplos que a gente está conversando aqui, né?
Legal, é bem acessível, né, Luciano? Isso que eu mais gosto dos modelos que tem hoje, principalmente o Gemini, né? Eu sou um grande fã. Tô pensando aqui, eu sempre vou puxar as perguntas técnicas, tá, Luciano? Você me perdoa aí, mas a parte que a gente pega e coloca aí nesse estilo do modelo, que é multimodal, né? A gente pode ter aí tanto inputs de vídeo, né? Como o Fabrício estava comentando, o casamento dele, de imagens. Aí vem a curiosidade, por trás do modelo que está sendo gerado, vocês utilizam também uma camada convolucional, que eu já imagino que tem ali a transformação dessa imagem para depois acessar o contexto? Como que funciona? Você poderia compartilhar um pouquinho com a gente?
Tem o que a gente chama de um tech report, quando o Gemini foi lançado, que tem um pouco explicando da parte que a gente consegue compartilhar de arquitetura do modelo, funcionamento do modelo. A gente pode deixar na descrição para a galera, se tiver curiosidade, dar uma checada depois. Mas, basicamente, a gente pode imaginar que uma LLM ela funciona como um pipeline, ou seja, uma sequência de etapas pré-definidas, onde a gente vai... A primeira coisa que a gente faz para uma LLM, para simplificar o processo e para otimizar o próprio tempo de resposta, é converter as informações que a gente está recebendo de entrada em embeddings, que é algo que a gente pode explicar um pouquinho mais, e a explicação que você deu nas aulas ficou bem interessante, Ana. Os dados de entrada são convertidos em embeddings. Depois, a partir do momento que a gente tem essa representação dos dados no formato matemático, o modelo vai tentar tomar ação ou executar a tarefa que você solicitou para ele. Então, diferente de um modelo, do modelo tradicional de visão computacional, se a gente pensar em imagem, onde a gente tinha as etapas as camadas de convolução, como você falou, ou alguma forma de eu interpretar e extrair as informações visuais antes de converter esses dados em embeddings, a gente toma um atalho. A gente não tem camada de CNN ou camadas recursivas como RNN quando a gente está falando de texto. E o grande X, o grande valor que foi o desenvolvimento do Google lá em 2017, são camadas que a gente chama de camadas transformers ou camadas de transformação, onde ao invés de eu tentar fazer item a item extrações específicas como uma camada de CNN para visão computacional, uma camada de RNN para um cenário de tradução de texto ou alguma coisa assim. Essa camada Transformers, o que ela tenta fazer, com algumas camadas que a gente chama de camadas de atenção, é tentar absorver da informação que o modelo está recebendo qual que é o relacionamento entre os itens que estão dentro do dado. Ou seja, se é uma imagem, a partir do momento que eu extraio esses embeddings, como que os detalhes que estão ali dentro, representados no embedding, se relacionam um com o outro. Ou seja, se eu tenho uma imagem da câmera do Fabrício, o Fabrício está com uma camisa preta, ele tem um microfone preto, ele está com um fone de ouvido de fiozinho. Então, tentar absorver essa informação que a gente chama de informação semântica, ou informação contextual da imagem, absorver essa informação e criar isso como uma forma de aprendizado do modelo. Ou seja, o modelo começa a ver essas informações ou ler essas informações, que foi uma informação textual, e começa a criar essa base de conhecimento relacionando informações. Ou seja, ele não está simplesmente decorando ou armazenando imagens distintas ou textos distintos. Ele começa a tentar entender como que uma frase é composta, como que as palavras se relacionam, ou se é uma base de código, se é um exemplo de código em Python. Se eu tenho a palavra def, muito provavelmente o que vem depois do def é uma string que não pode começar com um número, que vai ser o nome de uma função, e depois dessa string vai vir o caractere de 2 pontos, que é como acaba a linha do def. Ou seja, ele começa a aprender como as coisas são compostas ou como as coisas são geradas, usando aí o termo que vem da IA generativa, né?
Legal, então tudo acaba sendo transformado em texto aí, como a gente bem explica também na imersão, né, o que são os embeds, a gente mostra até exemplos práticos de como fazer isso na imersão, acaba que meio que esse modelo de Transformers, ele é um modelo totalmente novo também, né, Luciano, por mais que aí ele foi publicado lá em 2017, eu acho que ele também tá tendo aí transformações ao longo do tempo, eu imagino, né, porque vocês estão gerando aí versões atualizadas também, né, do Gemini. Então, eu acho que fica cada vez mais robusto. E é legal, é interessante pensar como a gente está evoluindo, né? Porque quando a gente começa a aprender aí sobre o mundo de IA, normalmente, relembrando aqui, né, de quando eu fiz o MBA, a gente aprende que tem a parte de convolucional para poder trabalhar com imagens, né? A parte de texto, a gente tem os embeddings, né? A gente tem ali também as redes neurais que trabalham com essa questão de sequência, né? Dependência de contexto com o passado, como as LSTMs, né? As redes neurais recorrentes, como você falou também agora há pouco. Então, eu vejo que é uma nova transformação que a gente está tendo, né? Realmente, o modelo Transformers aí, eu vejo ele como um modelo que dá para fazer muitas coisas, né? As possibilidades são muito grandes, pensando também em questão de desenvolvimento, né? Porque eu posso pegar, por exemplo, um modelo como esse e já pensar aqui no cenário de educação, por exemplo, né? Que a própria Alura tem, a Luri, né? Que é a IA, da inteligência artificial deles, na qual, olha só como eu posso usar esse produto, né? Eu posso pegar, criar um produto para acessar conteúdos, materiais, vídeos de professores explicando e conseguir fazer ali um auxílio para o aluno, para a aluna poder entender o que está acontecendo, fazer um resumo. Então, acho que as possibilidades aí são bastante, né? É muito legal a gente ver que dá para usar e vem, igual quando a gente estava começando aqui a conversa, né, Luciana? Ela vem para o bem. Isso que é muito legal, né?
E talvez, eu acho que uma das partes mais legais, Ana, exatamente como você trouxe aí dos seus estudos, lá do seu MBA, uma das coisas legais que as ferramentas como o Gemini trazem, é uma palavra que eu uso com um pouco de cuidado, mas é a democratização do uso da IA. Em que sentido? Antes, você precisava ser o que a gente chama de engenheiro de machine learning, ou seja, você precisava entender com detalhe as coisas que você falou, o que é uma convolução, o que é uma RNN, o que é uma camada GRU, o que é uma LSTM, ou seja, um universo de coisas, dependendo do cenário que você está trabalhando. E hoje você tem o Gemini facilitando para você, simplificando para você, por exemplo, geração de embedding, que era uma coisa difícil de fazer manualmente no passado, ou interpretação de imagem, extrair objeto de uma imagem. Um teste que as pessoas que estão ouvindo podem fazer é, por exemplo, enviar uma foto, procurar no Google Images, alguma coisa assim, uma foto que tenha bastante informação, a foto de um Réveillon, a foto de pessoas numa praia, alguma coisa assim, enviar no AI Studio para o Gemini e pedir para o Gemini fazer uma lista dos objetos que ele observa ou que ele detecta nessa imagem. Isso é um cenário que em visão computacional a gente chama de detecção de objetos ou classificação de objetos. E simplesmente com uma chamada de API para o Gemini, você consegue cumprir esse cenário. Ou seja, você não precisa escrever e criar na mão uma rede neural do zero, curar um dataset de treinamento que tenha os exemplos que você precisa, você simplifica o seu processo de desenvolvimento. Isso quer dizer que você não precisa mais aprender sobre redes neurais? Não, mas dependendo do momento que você está, se você é um desenvolvedor, uma pessoa que está começando na área agora, você já não tem uma curva tão íngreme para começar a ver resultado. Como um desenvolvedor que entende de chamadas de API, entende de REST ou entende de um pouquinho de Python, você já consegue interagir com o Gemini e começar a gerar resultado.
E é interessante que a gente está aqui conversando bastante sobre o ecossistema, a IA, as IAs generativas, o Gemini, e a gente vai ter essa imersão junto com o Google no comecinho de maio. Então tá o link aí para quem quer se inscrever e eu queria entender. Bem, não curiosamente, as quatro pessoas que estão aqui são as principais ali, que estão, obviamente, que envolve muita gente do Google, da Alura, da FIAP, mas nós quatro que carregamos ali para dar os exemplos, ensinar a plataforma, te engajar, te mostrar quais são os casos de uso que aparecem bastante. Então eu queria tanto entender que vocês colocassem, o que a gente vai ver na imersão, começa de onde e chega até aonde, nesses 5 dias, né? Tem umas aulas que passam, algumas passam de uma hora, é bem puxado, precisa reservar seu tempo para praticar, para fazer seu projeto, para publicar seu projeto. E também queria saber esses casos de uso, onde que as pessoas já estão usando o Gemini, porque a gente está dando essas aulas gratuitas porque já tem muitas pessoas, inclusive o Luciano citou algumas em alguns momentos com a gente, que tem empresas que já usam em casos que não são para dev, não é? Isso que eu acho que é interessante da IA e que eu acho que pega muito, é muito puxado, né? O Luciano é developer advocate, mas eu vejo que o trabalho é muito mais amplo, porque é advocate para todo mundo de IA, que não é necessariamente, é óbvio que em muitos casos quem vai plugar as coisas é um developer, né? Vai consumir uma API e plugar em algum lugar. Mas tem muita coisa que com mecanismos relativamente simples de integração já daria para fazer. Então eu, como um mau host de podcast, fiz o que falo para ninguém fazer. Fiz duas perguntas ao mesmo tempo, né? O que deixa todos os participantes confusos. Boa sorte para vocês responderem.
Bom, a minha visão, e assim, eu fiquei muito feliz, é a primeira imersão, a primeira collab que eu faço com a Lura, que eu faço com você, Paulo, Fabrício, com a Ana. Eu fiquei assim, fascinado com o processo que a gente tomou. Eu acredito que uma das coisas legais que a gente buscou, ou que a gente busca entregar nessa imersão, é que você não precisa ser um desenvolvedor experiente, você não precisa ser especialista de IA para começar a jornada junto com a gente. E durante a jornada, você vai entender no processo o que é uma LLM, o que é um prompt, o que é um embedding, que a gente falou diversas vezes aqui. E seguindo no final até a gente, você vai realmente desenvolver soluções usando a LLM. Você vai criar um chatbot, como a Ana falou, você vai criar umas outras coisas legais. Então eu acho que o que a gente conseguiu construir foi um conteúdo especial no sentido de que ele é democrático para as pessoas que podem acompanhar. Se você tem mais experiência, se você já desenvolveu soluções com IA, você pode colar com a gente e entender o que o Gemini pode ajudar, o que o Gemini traz de diferente. Se você nunca ouviu falar ou nunca interagiu com o LLM também, a gente vai estar de mãozinha dada junto com vocês aí para a gente fazer essa primeira experimentação. Então, eu acho que vai ser legal. Eu participo junto com vocês, mas eu vou estar lá acompanhando também para ver o resultado final.
Falando do roteiro, assim, como o Luciano mencionou, ela começa essa imersão para todo mundo. Então, você pode chamar o seu irmão, sua tia, seu sobrinho, quem você quiser, porque o começo, as primeiras aulas, elas são para todas as pessoas. Como o Paulo está mencionando, né? A IA vai estar de agora em diante em todas as carreiras, seja você uma pessoa desenvolvedora, seja você uma pessoa que trabalha com advocacia, com finanças, com marketing, não importa, ela vai estar presente. E vai ser interessante você saber utilizar esses modelos como é o Gemini do Google, né? Então, a gente começa com essa pegada na aula 1, a gente vai para a engenharia de prompt na aula 2, né? Que é uma das coisas que você pode até assustar quando você ouve o nome, nossa, engenharia, mas é como você criar melhores prompts para você obter melhores respostas da IA. A gente aborda várias técnicas, fica muito legal essa aula. Depois, na aula 3, a gente vai explorar os parâmetros e toda a ferramenta lá do Google AI Studio, até pegando a API aqui no final, né, mostrando como você conectar. E aí, nas últimas duas aulas, como o Luciano falou, a gente vai fazer um chatbotzinho juntos. Você mesmo vai desenvolver um chatbot com a gente. E mesmo se você não souber programar, No meio, a live intermediária, que vai ser entre as aulas 3 e 4, vai ser um aulão de Python. Então você vai falar, acompanhar pela manhã, no meio da tarde, seja lá quando você puder. A aula 3, que vai ser na quarta-feira, dia 8 de maio. À noite, nesse mesmo dia, vai ter o aulão de Python, que vai ser a live intermediária, para você seguir e acompanhar a gente durante a aula 4 e a aula 5. E também, Paulo, vai ter desafio. A Ana também está sabendo disso, né? A gente vai propor um grande desafio com muitos prêmios lá.
Tá imperdível, hein, Fabrício? Eu acho que a galera aí não pode perder essa oportunidade, até mesmo porque é muito fácil, como o Fabrício falou, né? Qualquer um pode entrar e participar, é para todos e todas, né? E é todo na plataforma do Google, então é só ter uma conta Google que você consegue fazer, acho que não tem desculpa, né?
E talvez aí, Fabrício, um aprendizado meu também no processo, entendendo mais como funcionam as imersões da Lura, vai ter o canal do Discord também para quem participar, então vai ter sessão de mentoria, a gente vai estar por lá para trocar ideia, se a pessoa tiver alguma dúvida sobre algo que a gente explicou, alguma coisa que a gente expôs. Então, putz, eu acho que o conjunto de coisas disponíveis para quem participar, além da gratuidade, além de ser um conteúdo profundo, grande e gratuito, ainda tem mais a chatbot da Lura, que a Ana comentou antes, para ajudar no desenvolvimento das atividades. Tem o Discord para trocar ideia. Então, putz, maneiraça.
Vale falar nessa questão aí dos prêmios, que a gente vai ter um projetinho que o enunciado só vai ser dado durante a imersão, lá na aula 4 da imersão. E aí você vai poder fazer um projeto e os 10 melhores vão ganhar prêmios da Lura e do Google. Sendo que o primeiro prêmio... Se eu posso falar aqui, Paulo, qual que é o primeiro prêmio?
Opa, tem que fazer o pessoal se inscrever, estudar e praticar, né? Porque a gente quer ver os projetos incríveis. Eu, o Google, primeiro agradecendo também, né? Não só a FIAP e a Lura, agradecer o time do Google por ter escolhido a gente para meio que fazer esse lançamento, grande lançamento do Gemini 1.5, do ecossistema, especialmente do Google AI Studio, junto com eles, né? A gente fica muito honrado por essa escolha e de estar trabalhando juntos, que está sendo uma experiência ótima, né? Tô vendo o ritmo do Google, eu vou falar que o ritmo do Google é meio acelerado. Pode sim trazer, quanto mais incentivo a gente der, mais barulho a gente traz. E a gente traz essa educação na IA, ver onde que dá para usar, onde não dá para usar, onde já tá prontíssimo e você já deveria saber que tá pronto e que tem como tirar proveito pro seu trabalho, é bem importante. Então, por isso... Que a FIAP até abriu uma exceção aí de bolsa, né? Que eu vou falar, o Gustavo, hein, fundador da FIAP, ele ter aceitado isso, eu tô sendo muito sincero, é porque houve um convencimento bem forte.
spoilers.
Vai ter prêmios para os 10 primeiros lugares, mas o primeiro lugar vai ter bolsa de 100% na FIAP, seja para doação on ou para Postec. Vai ter um convite gratuito para a nossa IA Conferência Brasil, que é a conferência de IA que nós da Lura estamos desenvolvendo, estamos organizando no dia 21 de agosto em São Paulo. Um ano de acesso ao plano Pro da Lura, também grátis. Isso aqui veio da gente. Almoço com os instrutores, vai ter uma visita lá no escritório da Google em São Paulo. Vocês vão conhecer o Luciano pessoalmente lá, ele vai bater um papo com vocês.
Aí, tomar um cafezinho lá.
Exato. Participação aqui no hipsters.tech, um bate-papo. E aí, claro, os kits da Lura e do Google com coisinhas que vocês vão gostar bastante. Então é muita coisa, é muito prêmio.
Pois é, eu já chamo aí para quem ganhar primeiro lugar, se inscreve na Postec, hein? Sou professora lá e mentora. Fabrício, meu aluno, né? Então acho que tem, vale muito a pena. Já emenda os estudos de AI, né?
Exato.
Então fica aqui meu agradecimento e fica o convite para você indicar uma pessoa, mostrar a imersão de inteligência artificial, que já está se tornando a maior de todas, viu? Dados os números aqui, a gente vai passar de 100 mil inscritos, Luciano. Você é o primeiro do Google a saber esse número. Ainda não tá lá, mas a gente vai passar.
Que da hora.
Segura essa informação aí com o seu chefe, senão a pressão vem muito alta.
Boa.
E a gente quer, né? Acho que um dos objetivos do Google também é que você, desenvolvedor, ative a chave, né? A API key ali do Google AI Studio. Faça a conexão, entenda um pouquinho. Você vai ver que o funcionamento da API é simplíssimo. O grande desafio das LLMs e as generativas das grandes empresas é com que nós, devs, pessoas de negócios, encontremos mecanismos de uso, de bom uso, né? O market fit do uso da IA dentro da nossa empresa. É isso que o Google quer ver. Será que o pessoal está explorando e está conhecendo a gente, os nossos produtos de cloud, nossa API? Será que a gente consegue levar isso para a comunidade? Então a Lura, a comunidade Hipsters, a comunidade FIAP, está fazendo esse papel de trazer para a comunidade esse esforço que o Google, obviamente, né, gera competição entre as grandes empresas de tecnologia, o Google sai fortalecido com o nome, então tem objetivos aqui de marketing, de educação, de ecossistema muito bem estabelecidos. E eu tenho certeza que essa vai ser o primeiro passo de uma grande parceria com o Google, olha aí. E eu estou muito animado mesmo, queria agradecer pessoalmente também o Luciano, né, o time do Google, Google for Startups e todo mundo. Agradecer a Ana Raquel que topou o desafio, que me ajudou bastante aí num último momento também para pegar a parte mais desafiadora da imersão. Ao Fabrício, a Júlia, a Camila. Bem, tem muita gente, é sempre complexo. Mas é um grande evento e eu estou verdadeiramente orgulhoso do trabalho que a gente está fazendo. Então, também agradecer você, ouvinte, pelo download do episódio, pela audiência e por marcar 5 estrelinhas ali no Spotify e no seu listener de podcast. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. E o universo de conteúdo da Alura está sempre se expandindo, é o Aluraverso. Para você fazer parte, não deixe de se inscrever lá em alura.com.br/imersão. É uma newsletter que eu pessoalmente escrevo com todo o aprendizado que o time está me trazendo, que vocês estão trazendo e a gente está enxergando no mercado de trabalho, na ciência, na tecnologia, como que as coisas funcionam. Então, é muito do que nerds, hipsters e devs gostam e tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso. Indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.